As notícias na ERTE, edição de António Feliciano.
Este será mais um fim de semana de evidentes transtornos no acesso à urgência pediátrica do Hospital de Torres Novas, que será de portas fechadas sábado e domingo, sendo que a normalidade só irá regressar a partir das 9 da manhã desta segunda-feira, 4 de dezembro. Nunca é demais recordar que estas limitações irão repetir-se até final deste ano de 2023, pelo menos até informação em contrário. Desta forma, as crianças e jovens em situação de urgência devem dirigir-se a outras unidades hospitalares, desde logo a Coimbra, Leiria ou a Santarém, ainda que será fundamental ligar sempre para o SNS 24 808 24 24 24, linha telefónica gratuita de saúde pública, 24 horas disponível, onde profissionais de saúde irão avaliar cada situação e encaminhar para a unidade hospitalar mais adequada. Em caso de emergência, ligue 112. A estrada municipal 530-3, situada na freguesia de Olalhas, continua como ponto negro em matéria de sinistralidade rodoviária do Conselho de Tomar. Nesta quarta-feira, 29 de novembro, por exemplo, registro para outro acidente, neste particular um despiste, de onde resultaram danos materiais no veículo envolvido. O troço situado na zona das Abobreiras, precisamente na área das curvas, é um perigo evidente para os automobilistas, mais ainda em dias de chuva. Rui Lopes, presidente da Junta de Olalhas, em declarações à ERTE, confirmou mais esta ocorrência e explicou este e outros acidentes com a falta de antiderrapante em algumas das curvas, reforçando que a Câmara de Tomar já foi alertada várias vezes para a situação.
Mais uma vez aconteceu aquilo que nós já vimos alertar inúmeras vezes à Câmara, que é cada vez que começa a chover, as curvas ali das Abobreiras, na Municipal 530-3, acontecem acidentes. O pavimento está completamente polido, houve algumas das curvas que levaram o pavimento antiderrapante, mas continuam algumas curvas ainda por reparar. Já comunicámos à Câmara por ofícios, ainda na última reunião que tivemos com o Presidente da Câmara voltámos a falar que assim que chovesse haveria de certeza mais algum acidente e foi o que aconteceu. Começou a chover, mais um acidente aconteceu. Felizmente não houve danos físicos no condutor, só materiais.
Questionado sobre se há soluções projetadas para curto prazo, Rui Lopes fala de um processo que se arrasta desde há 3 anos, sendo que o trabalho já começou, mas não foi concluído. O autarca diz esperar que isso aconteça o mais breve possível.
Nós recebemos a informação que estaria para ser reparada esta situação, mas já vem já há cerca de 3 anos que falamos sobre a questão das curvas, a questão deste problema, mas ainda não foi concluído. Portanto, ainda há algumas curvas que têm de levar o pavimento antiderrapante, porque senão vai continuar a acontecer. Para quando é que se terá resolvido por parte da Câmara? Não sei. Espero que seja para breve, porque senão irão continuar a bater na... Certamente.
Rui Lopes aproveitou ainda para aconselhar os automobilistas a circular com precaução e, em caso de acidente, para não deixarem de reportar a situação à Guarda Nacional Republicana.
Primeiro que tenham muito cuidado, as pessoas que lá circulam diariamente já têm a noção que aquelas curvas escorregam muito. Portanto, terem o máximo cuidado e andarem a fazerem as curvas o mais lentamente possível. No caso de terem a fatalidade, pronto, de baterem, que esperemos que não, façam sempre a participação à GNR, que é para ficar registado mais um acidente que houve naquela estrada, porque já houve inúmeros acidentes ali, só que as pessoas, pronto, como foi sozinhos, tiveram de pagar os seus danos. Portanto, não houve intervenção de mais ninguém e muitas das vezes não foram chamadas as autoridades, mas acho que devem de o fazer para ficar registado e para verificarmos mesmo a quantidade de acidentes que têm havido ali naquela estrada.
Contactado pela ERTE, Hugo Cristóvão, presidente da Câmara de Tomar, refere que pediu aos serviços municipais a elaboração de uma lista com os designados pontos negros do Conselho, no sentido de se avançar no decorrer de 2024 para esses trabalhos de manutenção, desde logo a colocação de camadas de desgaste. Ou seja, por enquanto ainda se desconhece desta forma se o troço em causa estará nessa lista prioritária.
Rádio ERTE, a primeira a informar.
O Sporting do Tomar empatou a 3 na deslocação a Leida, Espanha, em jogo a contar para a primeira jornada da Série C da fase de grupos da Liga dos Campeões de Hockey em Patins. Um ponto que refira-se, sabe, há pouco, uma vez que os Leões estiveram sempre por cima do marcador, estando mesmo em vantagem de 1-3 a cerca de 8 minutos do final. Mas a formação da Catalunha nunca baixou os braços e beneficiou de algumas decisões da equipa de arbitragem para atingir os seus intentos, neste caso salvando um ponto. O Sporting de Tomar mostrou ser melhor do que o adversário. Vamos aos resultados. Série C, primeira jornada, Leida 3, Sporting de Tomar 3 e Futebol Clube do Porto 5, Triticino 4. Na frente, o Porto, 3 pontos. Segundo, Sporting de Tomar e Leida com 1 ponto. Quarto, o Triticino de Itália, que ainda não pontuou. A próxima jornada será 14 de dezembro, Triticino-Leida e o Sporting de Tomar irá receber o Futebol Clube do Porto.
Rádio Air. Informação.
Está definido o mapa da Polícia de Segurança Pública para a fiscalização de velocidade com recurso a radar no distrito de Santarém. No que ao Conselho de Tomar diz respeito, por exemplo, nota para uma ação de controlo que terá lugar na Estrada Nacional 110, na localidade de Alvito, a partir das 8 da manhã do próximo dia 20 de dezembro. Mais cedo, a 12, a PSP estará na Rua Doutor Joaquim Francisco Alves, em Orém, e na Rua Engenheiro Ferreira Mesquita, no entroncamento, também a partir das 8 horas. Já no dia 19, nova dupla operação em Abrantes e em Santarém, respectivamente na Avenida António Farinha Pereira e na Estrada Nacional 3, na Calçadinha. As operações estão marcadas para as 8 da manhã e para as 16 horas, pela mesma ordem. A fechar o mês, registro para a colocação de radar na Barreira Alva, em Torres Novas, no dia 27, a partir das 8 horas. Os dados são da Agência Portuguesa do Ambiente e dizem respeito a uma avaliação à última semana. O armazenamento na Albufeira de Castelo de Bode, que atravessa parte significativa do Médio Tejo, já está nos 86%, com registro para a subida de 1%, precisamente no mencionado período. De entre as 16 albufeiras que fazem parte da bacia hidrográfica do Tejo, Castelo de Bode aparece agora como a sexta com maior volume de água acumulada, numa lista onde Capinha está na capacidade máxima, enquanto Cova do Viriato está a 99%, Fratela apresenta 97% e Bolsã está a 95%. No polo oposto estão Divor e Minutos, com menos de 25%.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Câmara de Tomar aprovou, com os votos favoráveis dos eleitos do PS e com posição contrária do PSD, uma revisão ao orçamento de 2023, que viu cair cerca de 2 milhões e 800 mil euros ao que estava estabelecido. Dentre os acertos efetuados, registro para cerca de 850 mil euros previstos para intervenção nas vias rurais, 330 mil para apoios a coletividades, associações e instituições sociais, ou cerca de 200 mil destinados à habitação. Como sublinhado, a bancada social-democrata votou contra esta alteração. O vereador Tiago Carrão justificou esta posição, acusando o Executivo Socialista de não cumprir o investimento que estava planeado e também aumentar a taxa de execução de forma artificial.
Porque vocês anularam realmente 2,8 milhões de euros na despesa, e temos que ser claros que despesas são estas, porque são despesas de capital, despesas que é investimento. E se formos olhar para elas, a primeira é logo aquela curiosa, 500 mil que é cortado nas outras despesas, aquelas outras que nós sempre perguntamos quais são, o que é, e que sempre dizemos que servem apenas para inflacionar o orçamento, como está agora à vista, mas mais do que isso, vocês têm aqui uma anulação de verbas, nomeadamente 220 mil euros em habitação, 254 mil euros em viadutos e arruamentos, 854 mil euros em viação rural, ou seja, viação nas freguesias que fica por fazer, e 330 mil euros em subsídios e apoio às coletividades e instituições sociais. E isto é realmente, não é só passar a mensagem, estamos a anular rubricas, receitas que não vieram. Não, são a anular, não fizeram investimento que tinham planeado.
Hugo Cristóvão, presidente da Câmara de Tomar, justificou esta revisão com a necessidade de colocar a execução mais próxima da realidade, recordando que um orçamento depende de receitas e, nesse sentido, lamentou, algumas não se confirmaram. E por isso é óbvio que algo teve de ficar pelo caminho.
Isso é absolutamente normal. É da gestão de quem tem que gerir um orçamento. É assim. Quem não conhece, quem nunca teve que gerir um orçamento, e nomeadamente uma instituição pública, pode não saber que é assim. Mas é assim que se faz em todas as instituições, nomeadamente públicas. Ao final do ano, acerta-se aquilo que tem que ser acertado. Um orçamento é sempre um documento previsional. Portanto, quando nós partimos para um orçamento, estamos a prever, estamos a antecipar em certos aspectos, a desejar realizar um conjunto de coisas. Nomeadamente, no caso dos orçamentos municipais e de outras entidades públicas, uma parte considerável dessa fatia depende, feliz ou infelizmente, eventualmente infelizmente, mas é assim na generalidade dos municípios, depende de receitas que são provenientes de outros fundos, de candidaturas, de fundos europeus, de transferências do Estado Central. E, portanto, se elas não se concretizam, é óbvio que alguma coisa vai ficar pelo caminho. Como referi, e faça as habilidades que fizer olhando para aquilo que aí está escrito, e atenção que a informação é técnica, não há nada de político nesta informação da revisão orçamental. Aquilo que é, de facto, a grande fatia, tem a ver, como já disse, só com fundos PRR são 800 e tal mil euros. Mas lembremos, por exemplo, que, sei lá, uma outra grande obra previa-se ter iniciado este ano e não iniciou, que era, não foi possível iniciar este ano, a EB23 Valdim Pais. Também aí se previa já uma verba para que fosse gasta ainda este ano. Portanto, é disso que estamos a falar.
Câmara de Tomar retirou cerca de 3 milhões ao orçamento previsto para este ano. O PSD acusa o Executivo de não cumprir o investimento planeado.
Rádio Web. Informação.
O livro A Voz do Cuidar, lançado no último sábado pela colaboradora da ERTS, a médica Adriana Silva, esgotou no próprio dia do lançamento, numa iniciativa que se realizou nas instalações do Centro de Integração e Reabilitação de Tomar. Esta obra resultou de uma parceria entre a autora e três instituições tomarenses, desde logo a ERTS, o Instituto Politécnico de Tomar e o CIR, sendo que está em causa um projeto solidário que visa a construção de um lar para os utentes daquela instituição de apoio social na Bantina, num investimento que aponta para os 600 mil euros. Registro para as palavras de Adriana Silva, que recordou a forma como nasceu a ideia de criar este livro, desde logo com base em 4 anos de notas do dia aqui na ERTE.
Foi em março de 2020, em plena pandemia, que tudo começou. Fui convidada pela Rádio Web, aqui representada pelo meu pai, e foi mesmo ele que me convidou, porque, como bem sabem, há décadas que tenho uma colaboração nesta instituição, e foi com todo o prazer que me dediquei então a elaborar crónicas de educação para a saúde quinzenalmente aos sábados. 4 anos depois, em 2023, 48 crónicas elaboradas, relacionadas com várias temáticas da saúde, parecia pouco. Acho que levar as crónicas somente à população de Tomar e do Médio Tejo, os principais ouvintes da Rádio ERTE, seria pouco. E em conversa na unidade das descobertas, mesmo em conversas informais em casa com a minha família, foi surgindo a ideia e o bichinho, entre aspas, de escrever um livro. À medida que esta ideia foi surgindo, por acaso coincidiu com o concerto solidário que o CIR realizou, o concerto de fados, também já com o intuito de angariar fundos para este seu projeto tão importante e tão nobre, intitulado O Lar que Queremos. E foi então que surgiu a ideia, surgiu o projeto, a iniciativa solidária, e em reuniões com o CIR decidiram logo de portas abertas e receberam esta ideia com muito carinho e muita receptividade.
Livro A Voz do Cuidar-se, da médica Adriana Silva, colaboradora da Rádio Web. A Allianz Cup está de passagem pelo Conselho de Chamusca. Aquele que é o troféu representativo da Taça da Liga em futebol pode ser visto na agência da Allianz, que está sediada na Vila Chamusquense, até amanhã desta segunda-feira, 4 de dezembro. A taça está assim pelo segundo ano no referido espaço, depois do sucesso anterior, que ficou demonstrado pela presença de um número significativo de pessoas nas instalações da agência. Em declarações à ERTE, Marco Aguiar, da Allianz da Chamusca, deixou o convite a todos aqueles que queiram ver o troféu.
A Allianz é patrocinadora da Liga e tivemos o prazer do nosso escritório ser selecionado para recebermos mais uma vez, que é o segundo ano, a taça aqui no nosso escritório. Sim, nós esperamos aqui receber bastante gente para tirarem uma foto com a taça, para conviverem um pouco connosco. O ano passado foi um sucesso e nós esperamos que este ano esse sucesso continue.
Allianz Cup, troféu da Taça da Liga em futebol, está na Allianz, agência da Chamusca, até esta segunda-feira. está disponível para visitas por parte dos adeptos.
Rádio Web, a primeira a informar.
Avançamos agora para a nota do dia, hoje com Bruno Graça.
No próximo dia 4 de dezembro, segunda-feira, por iniciativa da Assembleia Municipal de Tomar, vai decorrer no Salão Nobre dos Passos do Conselho, com início marcado para as 18h30, uma conferência subordinada ao tema Educação e Ensino Superior no Conselho e na Região. Participam os diretores dos agrupamentos de escolas Templários e Nuno Santa Maria, o diretor executivo da Escola Profissional de Tomar e o presidente do Instituto Politécnico de Tomar. Em duas anteriores conferências, integradas no ciclo Conferências na Assembleia, foram abordados os setores da Justiça e da Saúde. Este evento poderá ser uma boa oportunidade para melhor ficarmos a conhecer as potencialidades, as fragilidades e os desafios que a educação, enquanto setor com um valor estratégico particularmente importante para o desenvolvimento de Tomar, nos coloca. E este debate é tanto mais oportuno e importante no nosso Conselho, quanto é certo que Tomar continua a não dispor de um plano estratégico municipal de educação, nem ao menos de uma carta educativa atualizada, por incapacidade e oportunismo dos responsáveis autárquicos da educação. Como resultado desta circunstância, temos tido no Conselho, neste setor, uma intervenção autárquica, discricionária, prepotente, sem rumo nem visão global do futuro. Claro que a situação de profunda crise da escola pública e da educação decorre de problemas que naturalmente ultrapassam o plano local e regional. Eles são não só consequência do atual quadro legislativo, em que hoje assenta toda a orgânica de funcionamento do sistema educativo, mas também da não valorização dos seus trabalhadores, docentes e não docentes, tornando estas profissões pouco atrativas e perigosamente carentes de profissionais devidamente motivados e qualificados. Há outros problemas que também merecem atenção na abordagem à educação e à escola pública, particularmente no Conselho, o edificado, os equipamentos, os serviços de apoio, como por exemplo o serviço de alimentação e transportes, os impactos do processo de transferência de competências do poder central para as autarquias, não só a nível da sua articulação com as competências que são próprias das escolas, mas muito particularmente a nível de repercussões financeiras a curto e médio prazo e também a resposta que é necessário dar ao fluxo migratório que se acentua e que já se repercute de uma maneira muito significativa nas nossas escolas em todos os níveis de ensino. Finalmente, não podemos deixar de lembrar que vamos entrar no ano em que se comemoram os 50 anos do 25 de Abril, que, como diz o poeta, fez Portugal renascer. A escola pública precisa de assumir as suas responsabilidades na missão insubstituível que lhe cabe de garantir condições para a formação de cidadãos conscientes, informados e participativos nas suas comunidades. Os valores da democracia e da tolerância têm de estar vivos em cada comunidade escolar e isso é possível com um modelo de gestão onde a participação de todos os seus educadores, docentes e não docentes, de todos os seus alunos, dos encarregados de educação seja, não só possível, mas fundamentalmente um objetivo todos os dias estimulado.
Bruno Graça aqui com a sua nota do dia.
Rádio Web, informação.
E assim chegamos ao fim deste espaço de notícias. Continue desse lado.
Estas e outras notícias em radioerf.pt.